Estamos de volta com o nosso programa da hora, 10 horas e 18 minutos aqui na programação Diplomata e como sempre acontece no segundo bloco a participação do jornalismo hoje com Jaison Lorenzetti recebendo o nosso convidado diretamente de Curitiba, mais brusquense do que todo mundo. Vamos lá, Jaison, bom dia.
Essa é boa, com certeza. Bom dia, Cris, bom dia, Fábio, aos ouvintes do programa da hora. Hoje conosco aqui o Saulo Adame e nos acompanhando na entrevista também o Rolf Brinkmann, que ontem à noite, né, eles lançaram esse livro tão esperado Por Debaixo dos Panos. Aconteceu lá no Nido Restaurante, um espaço que inclusive recuperado, ficou belíssimo realmente, e ontem à noite esse lançamento tão aguardado desta obra Por Debaixo dos Panos, que tem uma capa sensacional e que na noite de ontem, né, junto aí com os leitores e também algumas autoridades estiveram presentes, o empresário Luciano Hang também esteve lá, para a gente já descobrir aí os primeiros momentos desta obra Por Debaixo dos Panos. Saulo Adame, você já é da casa aqui, seja bem-vindo novamente. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos, obrigado a quem nos acompanha. Nós temos aqui a audiência especial do Rolf Brinkmann, da Cristine, da Penélope, da Lita, da minha família no Arraial dos Cunhas, que acompanha também a Diplomata, e a Janine lá em Curitiba nos prestigia também. Então, é um prazer estar aqui, uma emissora onde, quando eu venho, quando eu tenho oportunidade, eu me sinto em casa.
Sempre na parceria, né, Saulo?
É isso aí.
Que livro bacana que você está lançando aí, esse dos panos, até a confecção, a questão biográfica dele, a impressão, realmente é sensacional, né?
Saulo? Foi feito no
Por
capricho.
Por Debaixo dos Panos, Rolf Brinkmann e Saulo Adame. Que legal, isso. Cara.
Saulo, essa capa diz tudo da obra?
É, pelo seguinte, essa capa, ela foi composta não em usando ferramentas de internet, ferramentas de computação, ela foi feita com um pedaço de cartolina preta que eu encontrei lá no arquivo da Renault, que eu fui fazer uma visita e pesquisa com o meu amigo, e que eu costumo dizer, meu amigo e sócio atleta, o Juliano Mazzola. Nós fomos lá pesquisar material referente à antiga fábrica de tecidos Neotrentina de Nova Trento, que foi mantida pela Renault nas décadas de 1920 até 1970, e lá eu encontrei uns papéis assim de escritório, uns papéis para marcar tecido. Então tinha essa cartolina preta e uma série de mostruários de tecido Renault. Então a capa não só é a história do Rolf Brinkmann, de todas as vivências dele e da própria fábrica Renault, mas ela é também um retrato, uma memória poética até, daquilo que representou e ainda representa para a cidade, as famílias Renault, Brinkmann e a indústria têxtil em si, que nasceu através da iniciativa do cônsul Carlos Renault no final do século XIX e está na memória de todo mundo até hoje.
Uhum. E como que o trabalho começou a ser produzido de fato para chegar a essa obra?
Ah, isso aí é interessante.
É uma longa história.
É, começou em 2017, eu fui fazer a serviço do Sindicato das Indústrias Têxteis, do CIFITEC, a convite do Marcos Schlesser. Eu fui a Balneário Camboriú entrevistar o Rolf, que eu conhecia de jornais e tal, mas eu nunca tinha tido oportunidade de conversar pessoalmente. E a ideia era fazer uma entrevista com ele, como ex-presidente do sindicato, para que ele contasse um pouco das memórias dele e tal. E ao final dessa entrevista, quem fez a entrevista foi ele. Ele começou a fazer perguntas sobre livros, que eu levei um livro para ele. Como é que trabalha? Como é que faz? Eu gostaria de fazer uma biografia ou uma autobiografia, mas eu começo e depois eu paro no meio do caminho, largo o texto. Não, isso é normal. O que precisa fazer é se despreocupar em como começar. Como é que começarias o teu livro? Eu perguntei para ele. Ele disse, óbvio, do começo. Eu disse, não pode, não dá certo. Começa do ponto que mais te agrada. Começa da memória mais saborosa, do momento mais bonito da tua vida.
Essa é uma das técnicas para escrever?
É a minha.
É porque depois vai destrinchando, né? Ou vai para frente, ou vai para trás, ou vai para o lado, né? Aí você vai moldando a história realmente.
Isso não significa que vai ser o primeiro capítulo.
Claro.
É o ponto de partida da tua memória, para dar o disparo da memória.
Exato.
O bom disparo. E a partir daí constrói-se o livro. Então, a princípio, começou como sendo uma biografia ou autobiografia. Mas depois nós fomos para um outro caminho, que é o caminho da crônica. E aí sim, então a gente escreve por tema. E escolhe o tema que quiser e depois distribui dentro do livro. Não precisa ter uma cronologia, porque às vezes a cronologia enche o saco. As melhores coisas estão lá do meio da vida para frente. Vamos desmanchar tudo.
São 368 páginas.
E 300 fotos.
É, pois é. Eu mesmo ia falar também sobre as fotos, muitas fotos, né? E o que já me chamou a atenção aqui, eu tô vendo o sumário, né? Fala aqui na página 15, a fábrica Renault.
Isso.
Na 19, os avós paternos, a criação da Ireza e assim vai, né? Mas na página 189, cadê a embreagem? Já me chamou a atenção de cara. Cadê a embreagem? Como assim?
São histórias muito engraçadas do tempo que ele viveu na Alemanha. E ele, para poder se locomover de um lugar para outro, até atravessar fronteiras, ele comprou um Fusca. E teve um dia que o Fusca deixou de colaborar em termos de embreagem.
Perdeu a embreagem.
Então, quem já teve um Fusca sabe. Com um jeitinho, né? A gente consegue engatar a marcha sem embreagem, só acompanhando o ruído alto e baixo e médio do motor. Ele, como engenheiro, ele não era bobo, né? Não é bobo. Ele achou o jeito e ficou andando meses até poder fazer o conserto, porque era uma vida de estudante. Ah, pois tá, é. Mas pô, o pai era um dos diretores da fábrica Renault, não tinha dinheiro para mandar para esse cara? Tinha, só que ele morava em outro país, né? E tinha que administrar tudo, e não sendo um administrador, então ele viveu na prática muitos dramas, mas muitas histórias engraçadas.
Contadas aí.
Essa aí é uma delas.
É. Interessante, né? Legal. Então, esses livros são feitos de histórias, né? Na verdade,
são.
Né? Causos, contos.
Causos, memórias.
É bem isso mesmo.
Coisas alegres, dolorosas.
É o que faz também o leitor se apegar a uma história, uma retórica como essa, né?
É, porque assim, a gente não tá falando do Rolf Bickmann, a gente tá falando de uma cidade inteira, de várias gerações de uma família, de centenas ou milhares de famílias de operários dessas fábricas, dessas unidades fabris. Eles tiveram aqui em Brusque, tiveram em Nova Trento, tiveram em Itajaí. Hoje tem a Renault, né? Que é remanescente dessas empresas que eles criaram. E a gente está falando no livro, de pelo menos 200 anos de história dessa família Bickmann, dessa família Renault. Tem aí histórias de heróis de guerra, tem heróis de guerra na família, tem mártires de guerra na família, sabe? Tem muita coisa e passa por vários pontos assim da nossa história, não só da história pessoal dele. Acaba recontando a história da cidade. E o professor Juliano Mazzola, que mora em Nova Trento, ele fez um comentário no Facebook que me chamou muita atenção. E quando a gente está trabalhando, está escrevendo, não está pensando no que está fazendo, assim, no sentido de, esse livro vai ser tal coisa, esse livro vai ser um marco por isso, por aquilo. Ele diz no comentário dele que o Saulo Adame e o Rolf Bickmann escreveram o último capítulo da história da fábrica de tecidos Carlos Renault. Vê a sacada dele, o olhar dele como leitor e como alguém que gosta da história, que pesquisa a história, que vive a história, né? Então é isso mesmo, nós escrevemos o último capítulo, porque a que sobrou, a Renault, já é uma outra história. E ali trabalha o seu Walter Ortmann, que é uma outra história, mas é tudo interligado no final.
Legal. Saulo, a gente vai contar mais histórias, vamos falar do lançamento do seu livro também, de tudo, né? De tudo que tá acontecendo aí.
Estamos de volta com o nosso programa da hora, 10 horas 38 minutos nesta manhã de quarta-feira, recebendo sempre ele. Sempre é um prazer receber o Saulo aqui, porque a sua sabedoria, né? As suas falas são sempre muito interessantes. Nós aprendemos muito com ele também, né, Fábio?
E além disso, né, como eu comentei aqui pra ele, né, justamente falei pra ele que como é gostoso ouvir o Saulo, né? Como é, ele passa uma serenidade na sua voz, passa
uma segurança.
Boa,
né?
Que legal, muito parabéns legal. Aí.
Muito obrigado.
Publicamente, digamos
muito
assim.
Muito obrigado.
E vamos falar desse livro aí, ô Saulo?
Vamos falar.
Vamos, lançamento. Como é que tá as suas escritas aí? Que o visual ali de Curitiba que você escreve realmente é sensacional.
Não
você
tem como não escrever.
Né? Não tem como você não escrever bem, né?
Como a janela daquela aberta pro Parque Barigui, não tem inspiração que fique do lado de fora da casa. Esse livro, ele teve uma noite de gala ontem, posso te dizer, porque foi muito interessante. Nós marcamos para começar, o Jason Lorenzetti é testemunha, nós marcamos para começar às 19 horas o lançamento. Um pouco antes disso, as pessoas começaram a chegar e a nossa, e aquilo que seria a abertura se tornou encerramento, porque das 15 para as 7 da noite até 15 para as 10, nós não saímos da cadeira. Foi direto, 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 fila, e as pessoas conversando, perguntando, e a gente fazendo o atendimento. Funcionou muito bem, a Cristine montou uma equipe muito bacana, a Tiziane Schaeffer esteve lá com a organização dela, foi bem, bem legal. E isso mostra que a obra desperta atenção, ela tem temas muito interessantes, teve uma divulgação preliminar, inclusive com o apoio de vocês aqui, que a gente agradece, que abriu um leque de oportunidades, de curiosidade para a obra e os seus temas. Porque é, de fato, um livro muito divertido, como a gente já estava conversando. Sim. Aqui no intervalo. E as pessoas, elas vão se emocionar também. Tem histórias trágicas, tem segredos de família são revelados. As fotografias, as 300 ou mais fotografias que tem no livro, 99 ponto alguma coisa por cento ninguém viu, porque são álbuns de família, são imagens do acervo do Rolf. Então, veja, é uma oportunidade rara, né? Para quem conhece um pouco ou absolutamente nada da trajetória dos Bickmann, dos Renault, da história de Brusque, um pouquinho de Nova Trento, de Itajaí também, onde tinha unidade Fabril. Ou seja, é um mosaico de informações, e a capa é uma amostra disso, né? Que ela é um recorte de muitas coisas, de muitas letras, de muitas cores, e também é a síntese da história, tanto do personagem que principal, que é o Rolf. O livro é narrado na voz dele, nós escrevemos juntos, mas a voz da narração é dele, e com propriedade, porque não faria sentido usar o nós, né? Tem que usar o eu, fulano de tal, e contar a história, porque são crônicas existenciais e são narrativas de tudo aquilo que ele viveu, testemunhou, acompanhou, de perto ou de longe.
E registrando também, Saulo, que o Rolf é bisneto do Consul Carlos.
Bisneto do Consul Carlos.
Ou seja, nasceu, né? É no seio dessa família e dessa história, inclusive, né?
Exatamente, é. Então ele conviveu com os grandes que administraram a Renault desde o início. Na orelha da quarta capa, ou na aba da quarta capa, tem ali a fotografia dele criança, bem pequeno, junto do cônsul, ele e as suas irmãs, junto do cônsul Carlos Renault. Então, assim, é uma testemunha viva da história, né?
Sim.
A testemunha ocular da história e personagem da história.
E assumindo também a importância de diretor à época da fiação.
Isso.
E também da fábrica, que são dois momentos distintos, né?
Exatamente. Ele, os últimos 30 para 40 anos, ele esteve à frente também da administração, né? Como te disse na entrevista que eu estava acompanhando do teu lado, ele falou que foi um dos momentos, foi o momento mais triste da vida dele, porque coube a ele fechar a porta, né? E encerrar essa história de mais de 100 anos de empresa. Então é isso, é a vida como ela é contada do jeito que ele se propôs a contar.
Uhum. Então, Saulo, também aproveitando, queria que você falasse dessa relação com o Rolf, que eu percebi que foi muito importante para você também como escritor, no sentido de que o Rolf é uma grande figura, inclusive, um bom contador de história. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E o cara é fantástico, né? No alto aí da sua carreira, para não revelar a idade, né?
Sim.
Mas é extremamente lúcido, um cara que realmente preservou a sua memória, muito viva, né?
Sim.
E entregou para você, como um grande escritor, um excelente trabalho, né?
Muito obrigado. O Rolf é uma figura, assim, emblemática. Ele é um cara muito bem humorado, e esse bom humor, essa alegria por ter vivido a vida que viveu e vive ainda, isso passa, como se diz, é repassado para a obra, né? Então, espelha realmente a personalidade dele. E com ele não tinha dia triste, sabe? Por mais doloroso que fosse um determinado momento da vida dele, ele enfrentou vários, como todo mundo enfrenta, né? Momentos difíceis, momentos de crise, assim, momentos de dúvida. O bom humor estava sempre ali. Então, eu tive muito prazer de trabalhar com ele na produção desse livro, porque além de ser uma pessoa bem-humorada, ele é uma pessoa inteligente. Ele é um cara que não se esgota assunto com ele. Qualquer assunto que puxar, ele fala. E o mais bacana de tudo isso é que, por exemplo, ele não faz reservas. Ele conta as histórias. E aí cabe a gente filtrar, né? A gente tem que ter certos cuidados também em determinados assuntos, porque às vezes o nosso testemunho como alguém que estava presente num fato é como um acidente de trânsito, cada um enxerga de um lado, cada um sente uma dor diferente. E isso tem que cuidar muito quando a gente grava uma entrevista, transcreve essa entrevista, tudo bem, mas a partir do momento que a gente vai colocar no papel uma e que vai sair de casa, sua,
né? Pode atingir ali
pessoas,
quem...
Então tem que ter esse cuidado, né? Isso a gente teve desde o começo. Teve um acompanhamento muito próximo da Cristine, a mulher do Rolf, porque ela fez a revisão da obra, né? Fizemos uma revisão prévia e depois nós passamos para ela. Quer dizer, então teve também eu não digo interferência, mas teve a visão dela, porque no caso ela foi a primeira leitora do trabalho. Então ficou uma coisa assim, feita com muito cuidado, com muito zelo e sempre buscando fazer um bom polimento de texto. A gente tem que ter esse tempo, né? Para melhorar a redação, para inverter posicionamento de capítulo, como eu falei, porque são crônicas, não são capítulos, né? Então a gente consegue manobrar conforme acha que deva ser. Criamos um encerramento de livro muito engraçado. Foi esse final de livro, é uma ideia do Rolf, né? O fechamento da história. Então ficou bem, bem divertido. Eu me diverti muito nesses 4 anos de fazer esse trabalho. E quando encerrou o trabalho, que não tinha mais assim, aquele compromisso assim, daqui a 15 dias eu venho de Curitiba para Balneário Camboriú para entrevistar o Rolf. Aí eu ficava pensando, nossa, que pena, tá acabando. Mas Saulo, ele já se encarregou, vai ter mais.
Ô Saulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas entrevistas que você conversa com essa pessoa que você tá relatando ali, elas são geralmente na casa, muito técnicas, ou de repente você vai numa padaria, vai num bar, tipo Balneário Camboriú de frente pro mar? Tem essas paradas assim pra dar uma descontraída, pra pessoa se sentir mais à vontade? Tem. Ou é realmente aquilo tá marcado, vai ser na sua casa, vai ser em tal lugar? Como é que funciona pro escritor isso aí?
Basicamente é marcado no local onde a pessoa se sinta mais confortável, né? Se sente confortável em casa, fazemos em casa. Pode ser, a gente pode dar uma volta, pode ficar dirigindo o carro, contando história com o gravador ligado, tudo bem também, porque tudo é gravado, né? Pra gente poder, assim, quando lida com uma pessoa como ele, ou como qualquer outra pessoa que se vai escrever uma biografia, eu faço uma entrevista inicial onde a gente procura explorar de tudo, que é um teste de memória. O que que não gostaria de falar? Primeira coisa, que assunto que não quer que toque? Esse. Tá, mas vocês vão perguntar, mas não é uma biografia? Não é uma autobiografia? Tudo bem, mas quem vocês conhecem que numa biografia ou autobiografia contou tudo? Nem Chaplin.
Ah, sim.
Que nem foi ele que escreveu, né? Foi um biógrafo que escreveu para ele.
Uma obra linda,
ele assinou,
né?
Que é uma obra maravilhosa. Então, a gente não tem a obrigação de contar tudo, e muita gente deixa de escrever, deixa de ofertar uma memória importante por medo, ou por achar que não, se eu for escrever, então eu vou ter que escrever tudo. Não precisa. É como eu falei, comece a escrever por aquilo que mais te importa, por aquilo que mais te toca. E o mais importante de tudo é que mensagem eu quero deixar para quem vai ler.
Ô Saulo, infelizmente quando você vem aqui passa muito rápido, porque as nossas conversas elas acabam fluindo e a gente não vê o tempo passar.
Certo.
Eu quero que você, para finalizar, quem quer achar esse material, quem quer ter acesso, quem quer te contactar, quer conversar contigo, tá pensando em fazer de repente uma biografia também de um nome forte, de alguma coisa, como é que a pessoa pode te encontrar aí, ô Saulo?
Tá bom.
Primeiro, quem quer achar esse material, essa obra linda aí que você fez.
Muito obrigado.
Parceria com a Graf, né?
A Graf Livraria é o único endereço de Brusque que vai ter livros à disposição. Livraria. livraria. Fora isso, o restaurante do Nido vai ter alguns exemplares também. Quem for,
que também faz parte do Renault,
que também,
né?
Faz parte, e isso, é, inclusive o Nido foi atleta, né? De futebol.
Verdade, do Carlos Sandu, Renault, do Paysandu, né?
É, e do Brusque Futebol Clube, isso. Foi lá que a gente se conheceu também. É, e assim, para falar comigo, eu não uso muitas redes sociais, não. O meu assunto, basicamente, o meu veículo é o Facebook, é saulo.adami. Me encontra no Facebook, ou bota lá no Google, porque já descobriram uma porção de coisa a meu respeito. Então é fácil me achar.
Sim.
Ou então e-mail.
Coisas boas, viu, pessoal?
Coisas boas.
O Saulo não tem. É difícil baixar alguma coisa ali. Vai lá.
Fala. E-mail saulo.adami@yahoo.com.br. É, Instagram eu até tenho, mas não usa. Minha irmã montou um Instagram pra mim, mas eu disse pra ela, olha, se eu começar a atender tudo, eu não trabalho, não escrevo. E o WhatsApp, que é universal, que é a Catarina ainda, embora eu more em Curitiba, é 4799-671-8351. Esses são os canais. Então, se alguém quiser escrever alguma coisa, escrever a sua história, a história da sua empresa, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, por favor, vai ser uma honra receber um contato para que a gente possa conversar sobre isso. Eu escrevo sobre tudo. Por debaixo dos panos é o livro 135, o 136º já saiu, que é Moradores da Floresta, que trata da colonização do Alto Vale do Itajaí, as 28 cidades do Alto Vale. Tem muito mais coisas para sair, mas aí a gente precisa marcar outra hora.
E temos muito tempo para você aqui, porque realmente é sensacional te receber.
Só
aqui.
Não pode obrigado. Chamar lá em janeiro, né? Parece que em janeiro, não, você não vai atender ninguém, né?
É que assim, teve um período da minha vida, esses últimos 3 anos eu não parei. Eu trabalhei sem parar durante 3 anos. Então agora eu quero tirar 3 meses de férias. Ah, espero conseguir.
Merecidas, com certeza.
De 30 de setembro até pelo menos 10 de janeiro eu quero estar, como se diz, no estaleiro, de roda para cima. trabalhando sim, mas não com tanta intensidade, né?
Legal, Saulo, obrigado pelas
obrigado
informações, obrigado pelo bate-papo, sempre muito prazeroso
sempre
te receber aqui, tá?
Muito
saúde,
obrigado.
Cuide-se, tudo bem, e continue lançando bastante livros pra nós, é porque realmente é sensacional.
Isso, e fé.
Jason, valeu, você gosta muito. Opa, da pauta, né? Mais uma pauta satisfatória pra nós.
A gente traz aí o Saulo
certeza.
Qualquer hora.
Tá bom, obrigado,
Jason. A gente já tá com a agenda aí.
Isso,
tá
esse
bom.
É o nosso programa da hora.